Tiago Domingues está em Abidjan, na Costa do Marfim. Chegou a este país em 2012 e foi já há 2 anos que conversou connosco aqui na rádio para nos contar esta sua história de português no mundo. Por estes dias, novos dias se vivem por este mundo fora. Podemos dizer que, de alguma forma, a Costa do Marfim começa a regressar à normalidade. Aliás, se se aterrasse nesta altura em Abidjan, o que ainda não é possível, acharíamos que a vida corre normal. Já vamos perceber o ponto da situação nesta altura na Costa do Marfim. Tiago, mas como é que tem sido viver à luz desta pandemia? Como é que foram estes últimos meses por aí na Costa do Marfim?
Olá, Alice. Muito obrigado pelo contato uma vez mais. Os dias foram dias normais, de alguma apreensão, porque estávamos a viver uma nova realidade, estávamos a lutar contra um inimigo invisível, mas eu acho que as autoridades aqui locais tomaram medidas muito cedo, preventivas, tal como Portugal, o que nos facilitou a todos nós muita vida e nos protegeu bastante. Ficámos em casa cerca de 15 dias, 3 semanas, voluntariamente, uma vez que havia recolher aqui obrigatório, mas era só à noite. Entretanto, pronto, as pessoas todas compreenderam a gravidade e só saíam mesmo para o básico necessário. E pronto, e foi assim os dias que fomos vivendo. E hoje em dia, como disse muito bem, voltamos à nova normalidade, que é o uso de máscara obrigatório, o gel desinfetante, o distanciamento social, o evitar as zonas com muitas pessoas. E pronto, é a nossa nova realidade.
Mas sei que no que toca à cidade, à Abidjan, de alguma forma estão confinados, digamos assim, não em casa, mas à cidade.
Sim, sim. Uma das medidas, como o foco maior do vírus era em Abidjan, o governo desde o início confinou a cidade de Abidjan. Portanto, se quisermos fazer alguma saída para fora de Abidjan, temos que ter uma autorização especial e um motivo, e isso foi uma medida muito boa, porque efetivamente eles conseguiram criar um núcleo aqui e evitar que o vírus se propagasse no país todo.
Um dos outros aspectos que de alguma forma mostra este regresso à normalidade, sei que até as escolas já reabriram.
Sim, as escolas já reabriram a semana passada. Reabriram com uma vertente muito boa, que foi facilitando aos pais a escolha se queriam que se quisessem que os filhos continuassem com a telescola, com aulas presenciais, com turmas reduzidas, mas já voltaram à normalidade e pronto, porque existem exames a fazer agora no final do ano e eles já começaram.
Tendo em conta que vos foi dada esta possibilidade de escolha das crianças regressarem à escola ou continuarem a ter escola em casa, como é que foi no seu caso, Tiago? O que é que decidiu em relação aos seus miúdos?
Nós optámos porque eles continuem em casa, uma vez que já estávamos organizados com a mãe por causa do teletrabalho e com as aulas a nível da internet que eles tinham, que estava a correr muito bem. E então, como falta cerca de 15 dias, 3 semanas para encerramento do ano letivo, optámos que eles continuassem em casa, pronto, por uma questão de precaução também.
Eles fazem muitas perguntas, porque é que estão em casa, porque é que não podem ir à escola, porque é que não podem ver os amigos?
Sim, principalmente o mais novo, que estava já na pré-primária. Para ele é o mais difícil é ir para a escola. Quase todos os dias, quando vê sair de manhã, também pega na sua mochila e diz lá, papai. Portanto, também quer ir para a escola. Mas pronto, tentamos arranjar outras atividades em casa, no jardim, na piscina, para lhes ocupar o tempo. O mais velho já consegue perceber a situação, como está com os amigos sempre através da escola online e nos seus jogos e tudo, portanto vão falando. Mas exatamente com o mais novo é que é preciso puxar um bocadinho pela imaginação, porque eles estão em casa há quase 3 meses.
E não é nada fácil ter as crianças em casa durante tanto tempo. O Tiago dizia que, de alguma forma, e apesar do confinamento não ter sido obrigatório, não foi imposto, era sim o recolher obrigatório, que de alguma forma as pessoas voluntariamente ficaram mais por casa. Acha que desde o início a população entendeu a gravidade do problema e isso também contribuiu para que os números valores não sejam muito elevados por aí?
Sim, eu acho que as pessoas compreenderam e a comunicação social aqui também teve um grande trabalho a nível para ilustrar, e tivemos uma vantagem, foi que nós já viemos depois de Portugal, de Espanha, de Itália, da China. Eles foram vendo o evoluir dos números, toda a gente tem consciência que nós aqui, infelizmente, ainda não temos os recursos médicos, nem de saúde, nem hospitalares que existem na Europa, e portanto as pessoas tomaram essa consciência e disseram: se nós não nos fizermos a nossa própria prevenção, nós depois não temos a capacidade médica, nem hospitalar, nem sanitária, para acorrer a tudo isto. Portanto, eu acho que as pessoas jogaram muito na prevenção e foi efetivamente o segredo e o sucesso de, até agora.
Tiago, em termos profissionais, de que forma é que estes novos dias, esta pandemia, mudou o seu dia-a-dia de trabalho?
Olha, para ser sincero, em todas as coisas negativas, como o Covid, que é extremamente negativo, há sempre fatores positivos a tirar. Nós, no início, foi muito complicado a reorganização da empresa, mas agora até arrisco a dizer-me que conseguimos ser muito mais produtivos, muito mais eficientes do que antes. Porque perdíamos imenso tempo em transporte, em deslocação para as reuniões, a esperar que os clientes chegassem porque chegavam tarde. Hoje, toda a gente respeita a hora da reunião no Zoom, toda a gente respeita a hora da reunião no Skype, está todo mundo online e conseguimos, sabemos que marcamos ali 30 minutos e aqueles 30 minutos são mais produtivos. Pronto, isso a nível de trabalho de escritório. Claro que a nível de trabalho de projeto e de execução de obra em si, pronto, foi complicado para pôr, principalmente para obrigar as pessoas e fazê-las perceber que era importante o uso de máscara, que era importante lavar as mãos muitas vezes por dia, que era importante utilizar o gel, que não podíamos cumprimentar de aperto de mão, para eles faz-lhes imensa confusão quando o patrão chega à obra e eles não podem cumprimentá-lo.
Eu acho que isso faz confusão a toda a gente, não é? De cada vez que nos aproximamos de alguém, o facto de não nos podermos cumprimentar como fazíamos antes, parece que torna tudo um bocadinho diferente, um bocadinho mais frio, um bocadinho mais estranho. E nós, os portugueses, que estamos tão habituados aos abraços e aos beijinhos, isto torna de facto ali o início de uma conversa estranha e diferente.
Nós tivemos essa oportunidade, vivenciamos isto o fim de semana passado, porque tivemos aqui um amigo nosso português que fez o seu aniversário e pronto, já não estávamos há 2 meses e tal tudo juntos, portanto ele organizou uma coisa no seu jardim e fomos, mas aquela sensação de chegar e queremos dar aquele abraço quando vimos de viagem, quando não nos vimos, porque pronto, é como a nossa família aqui, e não podermos dar aquele abraço, ou então estarmos todos ali quando acabamos de comer cada um com a máscara, é uma sensação estranha, pronto, mas é a nossa nova realidade, tem que ser, é para o bem de todos nós.
Os nossos novos dias.
Exatamente, exatamente.
Tiago, lembro-me bem que para além da sua atividade profissional acumula também a presidência da Câmara de Comércio Luso-Ivoirienne. De que forma é que estes novos dias e esta pandemia condicionou a vossa atividade?
Pronto, nós, o nosso maior trabalho aqui é receber as delegações portuguesas que vêm em missão à Costa do Marfim. Preparar as reuniões com eles, aconselhar os empresários, escolher parceiros locais, apresentá-los. Portanto, tudo este trabalho fica parado agora neste momento porque, como se sabe, não há aviões, portanto não há visitas. Se bem que no próximo mês de julho já temos uma missão novamente programada pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa aqui à Costa do Marfim para vir, e que já há bastantes empresas portuguesas inscritas para virmos porque precisamos de outra vez acelerar a economia. Mas por outro lado, foi interessante porque o mercado chinês fechou muito cedo. E, portanto, aqui a maior parte, 80% das compras, se faz no mercado asiático. E as pessoas começaram a procurar alternativas. E começaram a procurar alternativas e viram Portugal. Porquê? Porque Portugal fechou mais tarde que a Itália e que a Espanha. E temos um trânsito de contentor só de 18 dias, enquanto a China tem 70 dias. E nós não somos muito mais caros em relação à China, e em relação à qualidade de preço nem se compara. Portanto, foi interessante aqui pôr em contato muitos parceiros ivoarianos, em contatos com empresas portuguesas, e que se chegou a fazer a nível da área da construção civil, fez alguns negócios muito interessantes. E talvez negócios que vão dar frutos agora aqui brevemente, porque as pessoas gostaram do produto, foram bem servidos e querem continuar.
O Tiago falava há pouco dos portugueses, da comunidade portuguesa aí na Costa do Marfim. Tem noção se muitos portugueses pensaram ou decidiram regressar e viver este momento de pandemia em Portugal? Esta ideia a si passou-lhe pela cabeça em regressar a Portugal, o Tiago e a sua família?
Olha, nós somos cerca de 280 portugueses neste momento aqui na Costa do Marfim. Havia sim alguns portugueses que estavam cá, que quiseram regressar a Portugal, porque entretanto uns eram professores da universidade, outros tinham projetos que entretanto tinham sido suspensos, outros tiveram a possibilidade de fazer através de teletrabalho e como estavam cá sozinhos e não sabiam o que é que isso ia dar, preferiram entrar em Portugal e foram. Nós tivemos uma colaboração magnífica da Embaixada de Portugal, que está sediada em Dakar, que ajudou e que sempre esteve prontamente com a população diariamente, através de grupo de Facebook, através do grupo de WhatsApp e tudo isso. Aproveitamos voos da Air France, da Royal Marrocos, voos de repatriamento que foram feitos. E que nos levaram diretamente até Lisboa, as pessoas, mas talvez saíram máximo 15 pessoas que quiseram sair. As outras ficaram. Eu pessoalmente, inclusive, até devo dizer que tenho cá a minha mãe, que está cá comigo desde de fevereiro, que vem cá sempre passar 5, 6 meses por ano, e ela também sentiu-se bem aqui, também não quis, eu queria que ela saísse, ela não quis, quis ficar cá connosco, e acho que se passou tudo bem, nós temos confiança também na rede hospitalar privada que temos cá, conhecemos bem as pessoas e ficamos, e sabemos se, a gente sabia que se nos protegêssemos em casa, se cumpríssemos as regras todas, quem entrava na nossa casa, cumprisse as regras, que ia tudo correr bem. E foi assim, foi respeitar regras e pôr barreiras de segurança.
Tiago, e sente de alguma forma que a comunidade portuguesa por estes dias se uniu mais do que nunca? Apesar deste distanciamento físico e social a que estamos sujeitos, sente que estavam também mais próximos uns dos outros nesta altura?
Sim, nós temos tido até, temos que agradecer imenso a um dos nossos que é o Paulo Martins, que também toca viola e que todos os sábados fazia um espetáculo em direto no Facebook para todos nós, sempre em contato no WhatsApp, todos juntos, a saber notícias uns dos outros. Nós partilhamos as notícias oficiais do país, os números dos casos, o que é que há a fazer. Tínhamos um plano, de emergência feito com os representantes da embaixada cá. Tínhamos um plano de emergência pronto, ou caso fosse necessário ser executado, cada um sabia aquilo que tinha que fazer, e acho que sim, que foi um momento de união e que estávamos prontos para aquilo que fosse preciso.
Como é que foi olhando, até em conjunto com os outros portugueses? Calculo que, apesar de terem a mãe, o resto da família está em Portugal e, portanto, há sempre alguma preocupação. Mas como é que se vive um momento destes à distância do nosso país? Como é que, olhando para Portugal e para os seus Açores?
Olha, é sempre com o coração apertado, como posso dizer. Os Açores, nós estávamos a ver, nós ficámos extremamente inquietos com o caso do Nordeste, que se passou, seguindo, inclusivamente com pessoas amigas que estiveram infectadas, com pessoas amigas na primeira linha, a minha irmã é enfermeira também, com pessoas na primeira linha do combate. E o problema é aquela sensação do aeroporto estar fechado, aquela sensação de, ok, mas eu posso ir, mas tu vais fazer o quê? Não sabe onde é que está o vírus. É complicado. É aquela sensação, como é que eu vou lhe dizer, de não ter a capacidade de fazer nada. Mas pronto, isso também uniu mais as pessoas, através, falando várias vezes por dia, fazendo videochamadas, videoconferência, e pronto, e sabendo que eles também estavam bem, que estavam a tomar as medidas necessárias e as precauções, porque tenho lá familiares também, alguns deles com idade, alguns deles fazem partido das pessoas de risco também, devido a algumas doenças crónicas que têm, e portanto era a nossa preocupação, era que eles realmente ficassem em casa. Mas acho que tanto aqui como nos Açores e como em Portugal, viu-se uma entreajuda enorme das pessoas, viu-se que nós quando estamos perante uma adversidade, realmente conseguimos ser unidos, conseguimos nos ajudar todos uns aos outros. E olha, dou-lhe aqui um exemplo que se passou, que foi fenomenal. A empresa Mota-Engil está cá. Eles trouxeram medicamentos para o pessoal. A primeira coisa que houve, como eles têm cá muitas pessoas, era: olha, quem tiver medicamentos a acabar, quem precisar de prescrições médicas de Portugal, peçam-nos, nós vamos fazer um envio especial. E trouxeram medicamentos para as pessoas todas, porque normalmente as nossas, nós nunca fazemos mais de 3 meses aqui, 3, 4 meses, e vamos a Portugal. Portanto, temos sempre tudo preparado para 3, 4 meses, para ver que esse tipo de entreajuda existiu, estávamos todos prontos para aquilo que fosse necessário.
A solidariedade por estes dias a marcar também presença. Tiago, como é que acha que vamos sair disto? Vamos ser melhores pessoas? Vamos olhar uns para os outros e para o mundo com outros olhos?
Eu gostava de acreditar que sim. Eu acredito, e pessoalmente, a mim, este tempo passado a mais com a família, com os filhos, com a minha mãe, com tudo, é uma diferença. Faz-nos ver que muitas das vezes nós damos importância a coisas materiais, e vivemos muito com a sociedade, e nós podemos ser tão felizes com tão pouco aquilo que temos dentro de casa. Portanto, por isso é que eu lhe digo que é extremamente importante tirar os pontos positivos disso. Eu acredito que, em termos de sociedade, infelizmente, a crise social e económica vai ser mais nefasta do que a própria crise sanitária. Isso é que nos aflige, enquanto pessoas e enquanto empresários. Porque eu hoje vejo que tenho pessoas que eram excelentes fornecedores, que têm imensa dificuldade em respirar, em poder voltar a produzir novamente. E isso é que acho que é preciso que os governos que olhem para esses empresários, para esse pulmão do que é o nosso Portugal, e que lhe deem o apoio necessário para que nós pudéssemos continuar a investir e a acreditar. Mas penso que este tempo de reflexão vai fazer bem a muita gente, pelo menos nos primeiros tempos, quando se lembrarem disso, vai fazer a diferença.
Muito obrigada. Tiago Domingues está em Abidjan, na Costa do Marfim. Chegou a este país em 2012.